Bezerra Tashem, da Memeh, Tratado de Yevamot. Bem-vindos. Estamos a Memdara Tamudbed, no final da página, na terceira linha de baixo. Continuando essas alachot sobre casamentos, agora a lei de um escravo goi, um goi normal que fez a relação proibida com uma judia. Qual é a alacha dele? Será que ele é goi? Será que ele é mamzer? Será que ele é um miúdo normal? Será que essa filha pode casar com um coen? Vamos ver várias alachot, várias opiniões também, e uma alacha clara no final do daf. Fala com Rabbi Barbachan Amar Rabbi Yohanan, fala o sábio nome de Rabbi Yohanan. Hakol Modim, todos concordam. Be'eved ve'oved kuchavim abal bat Yisrael shavlad mamzer. Que se um escravo goi, um escravo goi que pertence a um yehudi, ele tem certas alachot de um yehudi, vamos ver no próximo daf essas alachot, ele tem que fazer brit milá, e já é considerado parcialmente um yehudi, porque ele não pode se casar com uma judia normal. Um goi fez a relação proibida com uma judia. Fala Rabbi Yohanan, todos concordam, shavlad mamzer, que o filho é um filho bastardo. Filho bastardo não pode casar com uma judia, uma filha bastarda não pode casar com um judeu. Pode se casar com outro bastardo. Essa é a opinião de Rabbi Yohanan, porém essa não é a halakha na prática, como vamos ver desenvolvendo no daf. Manda Komodim, quem concorda com quem aqui? O Hadis todos concordam, quer dizer que concordam. Shimon HaTimni é aquele que concorda. Que o que? De Afal Gav de Amar, Shimon HaTimni, mesmo que Shimon HaTimni sustenta Emamzer Michai Velavin, que se um casamento é proibido por um lav, e sem relações proibidas pelo castigo de Karet, em relações proibidas por um lav, um Kohen não pode casar com uma divorciada por um lav, uma proibição, se ele se casa, tem 39 chicotadas, mas ele não tem o castigo de Karet. Fala Shimon HaTimni, se acontece um filho de um casamento proibido por um lav, o filho não é filho bastardo. Somente tem o castigo de Karet. A pessoa que se casa, por exemplo, com a irmã dele, uma parente próxima dele, faz a relação proibida com mulher casada, aí tem o castigo de Karet, aí o filho é bastardo. Porém, Hanemili, isso é só Mihai Velav, isso é só se a proibição é só um lav comum. Detalhe de saber o Kiddushin, que mesmo que é proibido, porém, se o Kohen se casa com uma divorciada, tem que se separar com um get, com um divórcio. O casamento se concretiza. Nessa situação, fala Shimon HaTimni, o filho não é filho bastardo. A Valacha, por aqui, com relação a um goi, eu vejo que o Ravim Vebet, com relação a um goi que faz a relação proibida com uma judia, mesmo que ela não tenha o castigo de Karet. Kimadelotav sebeu Kiddushin, porém, uma vez que o casamento não se concretiza, é diferente do que Raivelavim, que Raivel Kritudam, então tem a mesma categoria do que um casamento proibido pelo castigo de Karet. Conforme essa opinião, isso que temos um filho bastardo de um castigo de careta é por quê? Porque o casamento não se concretiza. É a mesma coisa com uma judia e um goi. O casamento não se concretiza, fala Rabbi Yohanan, o filho é um filho bastardo. Meitre, perguntamos contra isso. Vendo que o da Mamzer, a primeira opinião que fala realmente, se um goi faz a relação proibida com uma judia, o filho é bastardo. Rabbi Shimon ben Yehuda, o meu fala Rabbi Shimon ben Yehuda, emamzer ela mishe isur ou isur erva, vê, anush karet, só existe um bastardo, uma relação proibida por um parentesco proibido e tem o castigo de karet. Daqui você vê claramente Rabbi Shimon ben Yehuda, a mesma período que Shimon HaTimni, que só sendo que só existe mamzer, mihai vekritus, tem o castigo de karet, e com relação a um goi e uma judia, não é um filho bastardo, porque não tem o castigo de careta. Ela maravilhosa. Por isso fala maravilhosa. Mana Kolmodim, o que Rabbi Yohanan disse, todos concordam que o filho de um boi com uma judia é um filho bastardo. Quem é que concorda? Não é Shimon HaTimni. Rebbe é a opinião de Rebbe Yohanan, Rebbe. Ou seja, a falgal de Rebbe, mesmo que Rebbe sustenta, Enadvarim alalu amudim, Erebbe de Rebbe Akiva, Shayaoseh halutza kerva, o Mishnah fala na frente, uma alahá. Alahá é que se o Yavam faz a Halitzá com uma das Yavam, depois ele se casa com a outra, com a Tzara, com outra Yavam, depois da Halitzá dessa primeira, essa Tzara está proibida para o Yavam. Proibida por um Lav, de Loivne. A proibição da pessoa de se casar com a Yavam depois de fazer a Halitzá. A Mishnah fala na frente que se o Yavam faz o, se casa com essa outra Eva, mas depois da Halitza, o casamento não se concretiza. Falarebi, mesmo que isso é só conforme Rabi Akiva, que Rabi Akiva sustenta que um casamento proibido por um Lav não se concretiza. Então, depois da Halitza de uma delas, a segunda está proibida por um Lav, mesmo que Yavam se casa com ela, o casamento não se concretiza. Velei los viralei, e Rebbe próprio não sustenta como Rebbe aqui, mas Rebbe sustenta que do Shinto Simbechai Velav, se o casamento é proibido por um lado, o casamento sim se concretiza. Então se Yavam faz a Halitza com uma, depois faz, se casa com a outra, o casamento se concretiza sim, mesmo que é um casamento proibido. Mesmo assim, meu ver que o Ravim ve'eved modê. Mesmo assim, Rebbe concorda que se um goi faz a relação proibida com uma judia, o filho é um filho bastardo, mesmo que não tenha o castigo de careto. Como você sabe isso? Derriata Ravdimi, Amaravitzrak Baravdimi, Mishum Rabenu. Quando o Ravdimi veio para a Babilônia, ele falou em nome de Ravitzrak Baravdimi, em nome de Rebbe, o vento com o Ravim ve'eved abal bat Israel. Se um goi faz a relação com uma judia, Vlad Mamzer, o filho é bastardo. Essa é a opinião de Ravdimi sobre a opinião de Rebbe. Vamos ver uma outra opinião sobre a opinião de Rebbe na sequência também. Rabi Acha Sarabirá, Verab Tanhum Bered Rabihia, Ishkvaraku. Dois sábios. Prok Hanoshvuyata. Eles resgataram judias que foram capturadas por Goim. Deatu Me Armon Letveria. Foram capturadas no país chamado Armon. Falam os comentaristas que é a Armênia. E elas foram levadas à Tvélia. Havachada de Abra, meu veto, uma delas ficou grávida de um goi. Beato de Carmen de Rabiami, e vieram perguntar para Rabiami o que fazer com essa criança. Será que ele é um filho bastardo? Não pode casar com uma judia normal? Amar Leu falou Rabiami, Rabi Yohanan, Virabi Elazar, Virabi Hanina, três sábios de Amri, eles falaram, Vetko, Ravim, Ve'ebed, Abal, Bat, Estrela, Vlad, Mamzer. Fala a Rebbe, temos três opiniões que sustentam que o filho é um filho bastardo. Fala a Maravilha, você fala você, Verivuta Lemershav Gavri? É uma grande coisa você mencionar três nomes de sábios? Como se fosse a opinião unânime? Ou a maioria dos sábios? Harav e Shmuel do Bavel. Temos Rav e Shmuel na Babilônia. Verav Yushab Ben Levi, o Barcapará, Beret Israel. Temos Rav Yushab Ben Levi, temos Barcapará na terra de Israel. Veamra, tem aqueles que falam Halufer, Barcapará, Veaili, Zeknedarom. Tem aqueles que falam que temos que tirar Barcapará da lista, temos que colocar os sábios do sul da terra de Israel nessa lista, que sustentam de Amri, ou vê que o Ravim ve'ebedabá, Batistran, se o Goi faz a relação com uma judia, Loaleno, Avlad, Kasher, o filho não é um filho bastardo. Então, como o Rabbi pode falar que Alahá é que o filho é um filho bastardo, por causa dessas três opiniões. Não pode ser que temos mais sábios que sustentam que o filho não é um filho bastardo. Ele é maravilhoso, então deve ser que Rabi Yami disse, falou Rabi Yosef, Rebbe, é porque essa é a opinião de Rebbe Danassi. Se essa é a opinião de Rebbe Danassi, que o filho é um filho bastardo, então Rabi Yami fixou assim a Alaha. De Reata Ravdimi, Maravisa Ravdimi, Mishum Rabbeinu, falou o sábio em nome de Rebbe, Amru, Ovetku Ravim, Ve'ebedaba, Batistrela, Vad Mamzir. Fala essa opinião, como já vimos, sobre a opinião de Rebbe, que o filho de um goi como a judia é filho bastardo. Porém, não é tão simples assim. Rebbe Yoshua ben Levi Omer, fala Rebbe Yoshua ben Levi, Avlad Mekurka. Fala Rebbe Yoshua ben Levi, o filho não é um filho bastardo. Aparentemente, ele vai com a opinião de Rebbe também. Você fala essa opinião, Rebbe não disse que o filho de um goi como a judia é um filho bastardo. Fala que o filho é um filho problemático. Problemático com relação ao que? Leman e Lemalakaha. Se você falar que é problemático e não pode se casar com uma judia, porque ele é como se fosse um filho bastardo, a Rabi Yoshua, Rabi Yoshua ben Levi, o próprio falou, a Vlad Kasher, que o filho não é um filho bastardo. Ele, então, por que falou Rabi Yoshua ben Levi que o filho é um filho problemático? Problemático com relação ao que? Lekiuna é com relação ao sacerdócio. A filha desse caso, desse relação entre o goi e a judia, não pode casar com o Kohen, mas não é bastarda, ela pode casar com um judeu, mas não com um Kohen. De Kulo Amurai de Makshere, todos os sábios que falam que o filho não é filho bastardo, Modo Shavlat Pagum Lekeuná. Todos concordam que o filho é problemático com relação ao Kohen. A filha de um goi como a judia não pode casar com um Kohen. Como você sabe isso? Mikava Homer Me'almana, uma dedução de uma viúva. Sendo que o Kohen Gadol não pode casar com uma viúva, nem fazer relação com ela. Se com relação a uma viúva com o Kohen Gadol, que a proibição do Kohen Gadol não casar com uma viúva é uma proibição específica dele. O que caracteriza essa proibição é uma proibição leve. A proibição universal do povo de Israel é uma proibição mais grave do que uma proibição específica do Kohen Gadol. Mesmo assim, Benapagum, mesmo assim o filho do Kohen Gadol com uma viúva, ele não pode ser Kohen, ou Betamigdash, a filha não pode casar com o Kohen. Zushe Isurashavebako, a proibição de uma judia casar com um goi, fazer relação com um goi, é uma proibição mais grave, uma proibição universal do povo de Israel. Enodin Shebenapagum, não é óbvio que o filho dela, já a filha não pode casar com um Kohen, se a filha de um Kohen Gadol com uma viúva não pode casar com um Kohen. Com certeza a filha de um goi com uma judia não pode casar com Kohen. Pergunta minha mãe, a maná de Kohen Gadol, Shekenia, Samit Halelet, porém, com relação à viúva para o Kohen Gadol, depois que a viúva faz relação com o Kohen Gadol, ela se invalida de se casar com outro Kohen, mesmo que o Kohen Gadol falece. E ela não é divorciada. Ela não pode casar com o Kohen. Por quê? Porque ela fez a relação proibida com o Kohen Gadol. Ela transgrediu a proibição do sacerdócio da Keuná. Não pode mais casar com o Kohen Gadol. Não pode mais casar com nenhum Kohen. Então, por isso eu poderia falar que o filho desse casamento entre o Kohen Gadol e a viúva, ele é um Kohen inválido. A filha não pode casar com o Kohen. Fala na Ahanaim, aqui também é a mesma coisa. Uma judia que fez a relação com o Goi, que machinivala, paslá. Uma vez que ele fez a relação com ela, ela se invalidou de se casar com o Kohen. Damar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon, como fala Rabbi Yohanan Naomi de Rabbi Shimon, Minai Lovet Kohavim Ve'eved Abba Ala Kohenet, Ela Levia Vela Israel Tchepaslua. Como você sabe que se um goi, um escravo goi, ele fez a relação proibida com uma filha de um Kohen, ou a filha de um Levi, ou a filha de um Israel, que essa mulher não pode mais casar com Kohen, chama porque falou para Suku Bat Kohen que tiera almaná o grusha. A filha de um Kohen, que ela ficou divorciada do marido dela, ou ela ficou viúva do marido dela, falou para Suku que ela volta a comer trumá, a oferenda do Kohen, na casa do pai dela. Mesmo que quando ela estava casada com outro homem, ela não pode comer a trumá da casa do pai dela, se ela está casada com um não Kohen. Quando ela se divorcia dele, quando ela fica viúva dele, ela pode voltar a comer trumá na casa do pai dela, que é Kohen. Mishestu almanutu vegirushinba. Quando é que ela não se invalida para o sacerdócio? Ela pode comer trumá, a oferenda específica do Kohen. Quando esse casamento dela é um casamento permitido, que existem as leis do divórcio, que existem as leis da viúva, aí ela não se invalida para comer trumá na casa do pai dela. Aí ela pode continuar como uma Kohenet. O que não acontece se uma mulher faz a relação proibida com um goi, que não existe as leis do divórcio com um goi, não existe as leis da viúva do goi. Então, se entende do passo que ela se invalida para o sacerdócio. Se ela é filha de um coelho, ela não pode mais comer trumá, porque ela fez relação proibida com um goi. Se ela é uma estrela, ela não pode casar com um Kohen agora, porque ela fez relação proibida com um goi, ela virou uma zoná. Então, faz falar que a filha dela não pode casar com um Kohen. Uma vez que ela não pode casar com um Kohen, mas a filha também não pode mais casar com um Kohen. Mesmo que a filha não é filha bastarda, pode casar com um judeu, mas não com um Kohen. Amar Abai falou, Abai para Abiyami, Abiyami falou que o filho de um goi com uma judia é um filho bastardo. Falando Abiyami, mas Hazid Samchat Adiravdini, por que você se apoiou na opinião de Avdimi, que entendeu assim da opinião de Rebbe, que o filho de um goi com uma judia é um filho bastardo? Smoke Adiravdini, por que você não se apoia na opinião de Ravdini? Derriata Ravdini, quando veio Ravdini para a Babilônia, Amar, ele falou, Rabbi Natan, Verabidana Simorim, Baleteira. Rabbi Natan e Verabidana Sim sustentam que o filho não é um filho bastardo. O Mag Rabbi Danassi, quem é Rabbi Danassi? Rebbe? É Rebbe. É que se vê que Ravdini entendeu diferente de Ravdini. Ravdini entendeu que Rebbe sustenta que a filha de um goi com uma judia ou filho não é bastardo. Então, por que Rabbi fala anteriormente que essa aqui foi capturada pelo Goi lá na Armênia, ela se engravidou, o filho é um filho bastardo. Não, um filho bastardo. Da Framore Baleteira, também Rafa sendo que o filho não é um filho bastardo. Da Aldeia da Mecamedeira, que vem uma pessoa para Rafa. Uma pessoa que é filha de filho de um Goi com uma judia. Amarle falou para Rafa: o vento que o Ravim vê Ebdabá bate ser mal, qual é a lacra desse filho de um Goi com uma judia? Amarlo falou: Rafa, Vlad Kashen, o filho não é um filho bastardo, pode casar com uma judia. Amarle falou essa pessoa para Rafa: Avlibratar, então me dá a sua filha para eu casar. Ele falou que ele é filho de um Goi com uma judia, não um filho bastardo, então me dá a sua filha. Ele foi audaz, desrespeitoso com Rafa. Vamos ver o que aconteceu na consequência. Luia Ibnela falou: Rafa, não vou dar minha filha para você, só porque você não é um filho bastardo, significa que eu vou dar minha filha para você casar? Falou: Amar Shimi Barhia de Rafa. Falou Shimi Barhia para Rafa: Amre Inshi, tem um provérbio. Gama de Madai acaba Rakda. O camelo na Macedônia, mesmo que ele coloque as quatro pernas dele num utensílio pequeno, ele dança dentro do utensílio. O que significa isso? Aqui é a mesma coisa, fala Shem Barachia. Acaba a gamla, a madai, velorakta. Aqui temos a mesma situação. Temos um camelo no utensílio pequeno. Você irá ver esse camelo nesse utensílio pequeno e você não está dançando. Ou seja, Shem Barachia falou: você falou que essa pessoa não é um mamzer. Então dá a sua filha para ele casar. Amadei falou para Shem Barachia: ine ave que Yoshua binun loyaiv na leibrati. Mesmo que essa pessoa fosse tão grande e natural como Yoshua Binun, eu não ia dar minha filha para ele casar. Por quê? Porque ele foi audaz. Que história é essa de pedir a filha assim? De uma forma tão direta, tão desrespeitosa? Não vou dar minha filha para ele casar. Amalei falou: Shembarkeia para lá. E Ava que Yoshua Binun, se essa pessoa fosse tão grande e natural quanto Yoshua Binun, Imaloya Ivlei. Mesmo que você não ia dar a sua filha para ele casar, outras pessoas iam querer dar a filha deles para ele casar, uma pessoa importante na Torá. Porém, essa pessoa que não é nem próxima a Yoshua Binun em Torá, e Maloya Ivlei, se você não vai dar a sua filha para ele casar, outras pessoas também não vão querer dar a filha deles para essa pessoa casar. Ele é um judeu. Loaba Kazim Mikamei. Essa pessoa ficou lá na frente de Rav até Rav dar a filha dele para essa pessoa casar. Foi insistente, foi desrespeitoso. E aí Beinei Vesharif. Rav olhou para ele um olhar e essa pessoa morreu na hora. Isso foi lá que a Agmará não gostaram do que essa pessoa fez. Ele não é um bastardo, mas pedir para casar com a filha de Rav assim, de uma forma tão desrespeitosa, é um problema maior. Também Rav Matna fala que filho de um goi como a judia não é um bastardo. Também Rav Yudá sustenta assim: vem uma pessoa, filho de um goi como a judia, para Rav Yudá. Amale falou: Rav Yudá, zil itamar. Vai para outro lugar, se camufle, se esconda, ou seja, não diga que você é filho de um goi, fala que você é um judeu normal. E você vai conseguir se casar com uma judia de pai e mãe nesse outro lugar. Porém, aqui ninguém vai dar a filha para você casar. Você pode ficar aqui e se casar com uma filha de um goi com uma judia também. Você escolhe. Ou você quer casar em outro lugar ou você casa aqui dessa forma. Teve uma pessoa que veio na frente e girava a Marley. Falou: girava para ele. Ou Gali. Ou você vai para um outro lugar que ninguém te conhece lá e fala que você é um judeu normal. Ou nasci Batminar. Ou se casa aqui com uma filha de um goi com uma judia. As pessoas da área chamada Beimirsi, uma cidade, perguntaram para Rav uma questão muito interessante. Uma pessoa que é metade escravo goi, metade libertado. O escravo goi, que pertence ao Yehudi, tem que passar pelo Brit Milá, tem que ir no Mikve para uma conversão para o judaísmo. E ele tem as mesmas leis do que uma mulher. Tem que cumprir as mesmas mitzvot que uma mulher tem que cumprir. Está isento de certas mitzvot, está obrigado a certas mitzvot. Esse escravo goi que pertence a ele não pode casar com uma judia normal. O que aconteceria assim? Se casa, já falamos. O escravo goi que faz a relação com uma judia normal, o filho é judeu, não é bastardo. Agora um caso que a pessoa é metade, metade escravo, metade libertado. Ou seja, ele pertencia a dois donos, dois judeus. Um dono libertou ele. Então ele é 50% libertado. O outro dono fala que não, eu não vou libertar ele. Ele é 50% escravo desse dono. O que ele tem que fazer? Um dia ele trabalha para si próprio, o outro dia ele trabalha para o dono. Vai intercalando, ele é metade libertado e metade escravo. O que acontece se essa pessoa faz a relação com uma judia? Perguntaram para a Mari, falou, Rabba, hashta evet kulu amrinam kasher. Já falamos que um escravo goi, 100% escravo goi, faz a relação com uma judia, o filho não é bastardo. Retiobibai é uma pessoa que é só metade escravo. Existe uma hipótese que é pior, que vai ser sim bastardo? Amara Yosef, Amara Yosef, Mara Deshmatama. Viramos a página. Quem é esse sábio que falou essa halakha? Que um escravo goi, que fez a relação com uma judia, o filho não é bastardo. Quem é esse sábio? Era viudá, era viudá. A Maravilha disse: Misha recebeu Eved e recebeu Ben-Horin, Rabal, Bat Yisrael. O caso dessa metade, essa pessoa metade escravo, metade libertado, que fez a relação com uma judia, Otov Vlad Enotakana, o filho dessa relação não tem conserto, é bastardo. E você diz que não? Explica agora, por que é um filho bastardo? Se é uma pessoa 100% escravo, o filho é um filho, um judeu normal, a pessoa que é só metade e metade, vai ser um filho bastardo? Por quê? Fala aqui, Itmar de Ravidá, que gonde Kadish bat Israel. Fala aqui, Agmará, isso que Ravidá disse que o filho é um filho bastardo, por quê? Porque esse meio escravo, meio libertado, ele se casou com essa judia. Aí é pior. Quando falamos que um escravo, meio libertado, tem um filho normal, um filho judeu normal, é quando ele não casou com essa judia. Então, quando ele se casa, é pior. Por que é pior? Por quê? Porque essa pessoa é metade libertado. Essa metade dele libertado, 50% dele, pode se casar com uma judia e o casamento se concretiza. A outra metade dele ainda é escravo goi. Então, ela está casada para metade dele que é libertado, para a outra metade ainda é escravo goi. Portanto, essa metade escravo goi que fez a relação com essa mulher, que é casada para outra metade dele, que é judeu, porém, ele é proibido para ela. Essa metade escravo goi fez a relação com ela, o filho é um filho bastardo. Denimtsa, tzadavdu chegou, porque esse metade escravo dele, mishtamesh beshedish, fez a relação proibida com a mulher casada do povo de Israel. Mesmo que é casada para ele próprio, para metade libertado dele, porém a metade dele que é escravo ainda fez a relação primeiro com a mulher casada do povo de Israel, é mais grave, aí o filho é um filho bastardo. Isso que falamos até agora, conforme a Gemara nesse estágio, que se um goi faz a relação com uma judia, um escravo goi faz uma relação com uma judia, o filho não é bastardo, é só se ela é solteira, porém se ela é casada, aí o filho é um filho bastardo. Isso fala a Gemara até agora. Porém, se esse metade escravo, metade libertado não se casa com essa judia, simplesmente fez a relação proibida com ela, então o filho não é um filho bastardo, porque essa metade escravo dele, mesmo que fosse 100% escravo, o filho não seria um filho bastardo. Quando ele se casa com ela, é mais grave. Pergunta, mas não pode ser, não é verdade. Verá Amri Nardá e Mishmet Rebbe Yaakov, falou os sábios de Nardá, em nome de Rebbe Yaakov, ele devreia possel, possel a filho Bepruyá. A opinião que fala que o filho de um goi com uma judia é bastardo não faz diferença se ela era casada ou não, ou é solteira. Sempre é bastardo. Ele deveria marchir, marchir a filho beche, tish. A opinião que fala que o filho de um goi com uma judia não é bastardo, é um judeu normal, é mesmo se o goi fez a relação proibida loalendo com a mulher casada do povo de Israel. O filho não é um filho bastardo. E fala que uma vez lulandua ela merechetava. Essas duas opiniões estão se baseando na proibição da pessoa de se casar com a esposa do pai dele, a madrasta dele. A Torá fala que a pessoa não pode se casar com a mulher do pai dele, mesmo que não é a mãe dele, é proibida a mulher do pai. O filho dessa relação seria um filho bastardo. Então, se aprende também pelas outras proibições, que tem o castigo de careta, que o filho é um filho bastardo. Fala, mande passir, aquele que fala que o filho de um goi como a judia é bastardo, Savar ele sustenta, mas assim como a relação com a esposa do pai, que o casamento não se concretiza. Mesmo se o pai falece, o pai se divorcia dela, o filho desse pai não pode se casar nunca com essa esposa do pai, ou ex-esposa do pai, o casamento não se concretiza, está proibido pelo castigo de careta. Havla mamzê. Portanto, o filho dessa relação seria um filho bastardo. Af kotel tavseba kidushin. Havla mamzê. Então, qualquer situação que o casamento não se concretizaria, como um goi, como uma judia, o filho vai ser um filho bastardo, mesmo que é com uma solteira do povo, isso não faz diferença. O mande marchar savar. Aquele que fala que o filho de um goi com uma judia não é bastardo, mesmo que essa judia era casada com um judeu, sustenta mais etav dele de dei do tavseba kidushin. Lachrine tavseba kidushin. Com relação à pessoa com a esposa do pai é proibido, é bem diferente do que a situação do goi com uma judia. Por quê? Porque é verdade, essa pessoa não pode, não tem como se casar com a esposa do pai, é proibido e o casamento não se concretiza. Porém, ela pode se casar com outra pessoa. Se ela se divorcia do pai, ela pode se casar com outra pessoa. Porém, com relação a um goi, um escravo goi, eles nunca têm como se casar com uma judia, o casamento nunca se concretiza. Não precisa de um divórcio nunca para um goi. Então, é bem diferente a lahá do goi com uma judia do que a lahá da pessoa com a esposa do pai. Com relação a pessoa com a esposa do pai, é um filho bastardo. Com relação ao goi com uma judia, o filho nunca é um filho bastardo, mesmo que seria uma judia casada com um judeu que fez o pecado com um goi, o filho não é um filho bastardo. Então, volta àquela pergunta, por que a Vida disse que a pessoa que é metade, metade escravo goi, metade libertado, fez a relação proibida com a judia, o filho vai ser um filho bastardo? Se a pessoa que é 100% escravo goi e faz a relação com uma judia, o filho não é um filho bastardo. Qual o significado disso? Então, falando a ela aqui, Itmar de Levidá, o que Levidá disse que o filho é sim, um filho mamzer, que gom sheba leshetish. O caso é que se metade escravo goi, metade libertado, fez a relação proibida com a mulher casada do povo de Israel. Agora, a metade dele que é libertado pecou. A metade dele que é libertado pecou com a mulher casada do povo de Israel, o filho é um filho bastardo. É verdade, se ele fosse completamente escravo goi, o filho não seria um filho bastardo. Agora a pessoa é metade, um judeu libertado, um judeu normal. Então essa metade dele fez a relação proibida com a mulher casada, o filho é um filho mamzer. Rav Gaza me disse, e claro, Rav Yossi Baravim Leatrim, Rav Yossi Baravim veio na nossa cidade, veava uvda vepnuya. Aconteceu uma vez que Lohar um goi fez a relação proibida com uma solteira do povo de Israel, veachar, e ele falou que o filho não é um filho bastardo. Beshetish, aconteceu que um goi fez a relação proibida com uma mulher casada do povo de Israel, o Passir, ele falou que o filho é sim um filho bastardo. Isso não bate junto com o que Nardai falaram em nome de Rabi Yaakov, que falam que não faz diferença se ela é casada ou não, se ela fez a relação com o goi, o filho não é bastardo, aqui se vê que sim. Amar Rav Shesh, disse Rav Shesh, de dia amar de Rav Gaza. Rav Gaza me falou diferente. Não era Rabi Yossi Baravim, não era nem Rabi Yossi Baravim que falou isso. Era Rabi Yossi Brabzvida. Era Rabi Yossi, filho de Brabzvida. Rava, era ele. Veachar, ele falou que o filho de goi com a judia não é bastardo. Bebe Pnuya, bebe Echidish, tanto se ela é solteira ou é casada. Como Nardai falou o nome de Rabi Yaakov, mesma coisa. Amar Rav Acha, Beredirá, Baravina. Falou sempre para a Ravina. Ikla Ameimar Leatrim. Veachar, veio a Ameimar para a nossa cidade. Ameimar. E ele falou que o filho não é um filho bastardo. Bebe Pruyá, bebe Echetish. Tanto se o goi fez a relação com uma solteira ou mulher casada. Veio redecor a alaha final para nós. O vento Ravim veeve da barbata estrela. Um goi, um escravo goi que fez a relação com uma judia. A Vlad Kasher, o filho não é bastardo. É um filho válido, pode casar com uma judia normal. Bebe Pruyá, bebe Echetish. Tanto se essa judia era casada ou solteira, ficou com um goi, o filho não é bastardo. Continua agora. Rava Acher, ele era Mari Barachel, o Mari Bepulsa de Bavel. Rava falou que Rav Mari Barachel, que era filho de um goi com uma judia, o pai dele violentou uma judia, ele falou que ele é um judeu normal, e nomeou Rav Mari Barachel um responsável sobre o povo de Israel na Babilônia. Ou era um tesoureiro, um gabá da sinagoga, não está claro qual era o posto dele, mas era um posto importante. Veafro Gav de Amar, mesmo que a Breta falou, som da cima de Hamel. O Pasuk diz, coloque sobre você um rei. Um rei significa também uma pessoa de um posto importante, um tesoureiro do povo de Israel, também é como ser um responsável. E a continuação do posto que é Mikere Vareha, de dentro do povo de Israel, de dentro dos seus irmãos, você coloca um responsável sobre você. Como esse monte da Messim, qualquer cargo que você vai dar para alguma pessoa no povo de Israel, tem que ser de dentro dos seus irmãos. Você não pode pegar um goi e nomear um responsável sobre o povo de Israel. Porém, com relação a Mari Barahel, que mandei um homem de Israel, mesmo que a mãe dele era judia, mesmo que o pai era goi, então também ele é de dentro dos irmãos do povo de Israel, porque ele é judeu. Então ele foi nomeado um responsável sobre o povo de Israel na Babilônia. Avde de Rabihia Barami, at viralehai ovedet kohavim, leshem intita. Um escravo goi que pertencia a Rabihia Barami, ele pegou uma agulha, levou ela no mikve para se purificar da impureza de Nidá. Uma agulha não tem impureza de Nidá, não adianta ela ir no mikve, ela não se purifica. Isso que ele fez. E nasceu uma criança. A maravilha disse a Yosef, Yahina Lachureba Ubebrata. Fala a Yosef, eu acho que ela é convertida e a filha é uma judia normal. Porque Eba que Rabiasse. Com relação a ela própria, é como Rabiasse disse, ela sim se converteu. Da maravilha de Foravasse, Milota Flalidutá. Não é verdade que essa mulher, ela fez a imersão no mikve para se purificar em preso de Nidá? Qualquer pessoa sabe que um goi não tem impureza de Nidá. Ela foi no mikve para quê? Para se purificar a impureza de Nidá, para casar com esse goi, esse escravo goi que pertencia a Rabihia Barami. Essa era a intenção dela, se purificar como uma judia. Falou Rabiasi. Significa que ela recebeu sobre si as mitzvot. Ela quer ser judia, ela se converteu. Beberatá, e também com relação à filha dela, com esse escravo goi de Rabihia Barami, o Beto Kuchavim veio da Barra Batisela, Batkashet, como qualquer goi que fez a relação proibida com uma judia, a filha é judia normal. Então não é bastarda nem é goiá. Haudavu Karole Bar Aramiata, tinha uma pessoa no povo de Israel que chamavam ele o filho da goiá. Filho da goiá, por quê? Porque a mãe dele não tinha ido no mikve em nome da conversão. Ela recebeu sobre si as mitzvot, mas não foi no mikve em nome da conversão. Então falavam que a mãe dele é goi. Amaravasi de Siravasi. Milota Valenizutá. Essa mulher, ela achou que ela se converteu. Então ela foi no mikve para se purificar em impureza de Nidá. Antes de ficar grávida desse filho. Então Amaravasi é como se ela tivesse ido no mikve em nome da conversão para receber sobre si as mitzvot. Por isso ela foi no mikve para se purificar em impureza de Nidá. Porque ela se considerou uma judia que cumpre as mitzvot, ela se converteu. Então não podem chamar ele filho da goiá, porque a mãe dele não é goiá, é convertida normal. Tinha uma pessoa que chamava ele o filho do goi, porque o pai dele não foi no mikve para se converter, mesmo que ele recebeu sobre si as mitzvot. Ele achou que ele era convertido, então ele foi no mikve, pelo menos para se purificar em presa de Kelly. A empresa de Keri é quando sai do homem a semente da reprodução, ele se purifica e tem que ir no mikve. Então, ele foi no mikve para isso. Fala aqui o sábio, uma vez que ele foi no mikve para se purificar, a empresa de Keri. É porque ele se considerou um judeu. Um goi não tem empresa de Keri, não tem que ir no mikve. Ele se considerou um judeu, então significa que ele foi no mikve em nome da conversão. Vamos considerar essa imersão no mikve para se purificar, a empresa de Keri, como se ele fosse no mikve para receber sobre si todas as mitzvot que um judeu tem que cumprir. Então a conversão valeu. Não podem chamar ele filho do goi, porque o pai dele não é goi. Isso fala aqui a Gemara. Paremos aqui por hoje. No próximo dia vamos ver a lacada desse escravo goi, que pertence a um yudi. O que ele tem que fazer para entrar na escravidão do yudi, se ele é considerado um yudi. E como ele é considerado um yudi, vamos ver que ele tem que fazer brit milá, tem que ir no mikve. O que acontece com outras situações de conversão, no próximo dia vamos ver, não percam. Obrigado pela atenção e até amanhã. Bruch Adonai Olam, amém e amém.